Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, olá, natrilheiros e natrilheiras. Estamos de volta com mais um programa Na Trilha Turismo, para abordar aí os segmentos turísticos e de turismo de uma maneira mais prática e mais aprofundada. Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, mas eu quero deixar aqui a minha convidada, né, que agora vai começar a participar com a gente mais ativamente, se apresente. Por favor, fique à vontade.
Olá, gente, eu sou a Jordana Cavalcante, mais conhecida como a Jo Viajou. Sou formada em turismo, turismóloga e também publicitária. Sou mestre em desenvolvimento regional da Amazônia. Queria agradecer ao Renan pelo convite aí para fazer essa participação nesse novo quadro e participar e complementar esse conteúdo maravilhoso de informações aí para o nosso trade e para o pessoal que se interessa por turismo.
Exatamente, mas você não falou de onde que você é, né?
Ah, verdade. É, né? Esse mundo digital é tão grande. Eu venho aqui diretamente do norte de Boa Vista, Roraima, interagir com você e fazer essa participação gostosa aí sobre turismo.
A Jordana já participou com a gente aqui em outros programas, quando ela esteve aqui no Espírito Santo.
Isso.
Tivemos a oportunidade de recebê-la aqui no nosso estúdio. E a interação foi tão bacana que a gente acabou se encontrando em outros eventos, né, que acontecem aí pelo Brasil afora. E agora ela está fazendo parte desse projeto aqui, porque ela tem aí a bagagem dela, né, e o histórico dela, tanto como ativa, né, uma pessoa ativa dentro do turismo, quanto também de ser uma viajante, né? É viajante ou turista, Jô?
Os dois, né? A gente consegue fazer os dois papéis, que a gente vai entender mais ou menos um pouco como é que funciona aí essas duas funções, do turista e do viajante.
E hoje nós vamos falar de maneira rápida aqui, até mesmo para criar uma narrativa e criar uma forma evolutiva dos assuntos que nós vamos tratar aqui nesses programas, explicar o que é ser um turista. Não é simplesmente você sair e ir para algum lugar, mas é aprofundar um pouquinho mais o que é ser um turista.
Dentro dos conceitos de turismo, existem três tipos de turistas, né, que a gente trabalha, que é o alocêntrico, o mesocêntrico e os psicocêntricos. Dentro dessa teoria, a gente trabalha que os alocêntricos são turistas, né, com esse alto nível de confiança própria, que gostam assim, de alguns destinos exóticos e poucos explorados, né, aqueles mais desbravadores. E também, né, aqueles lugares mais, assim, como a gente pode dizer, virgens, com poucas intervenções do turismo de massa. Então, esse a gente trabalha o alocêntrico. Já o mesocêntrico, a gente pode ver, né, aí, essas pessoas que gostam, assim, de um certo conforto. Mas que, ao mesmo tempo que eles gostam do conforto, eles gostam de experimentar algo novo. Ele não fica, assim, bitolado ao que é só dele, né? Gosta de lugar na moda, esses lugares mais, assim, ascensão, que estão sendo explorados por turistas, com pessoas que vão lá fazer aquela foto. São os mesocêntricos.
Uhum.
Já o psicocêntrico, né? A gente fica aqui no turista que não gosta muito assim de surpresa, prefere aquela viagem planejada, certinha, tem mais medo, sempre gosta de ir pro mesmo lugar, nas férias. Eles são mais os psicocêntricos. Dentro da teoria do turismo, né, quem é o tipo de turista são esses três, dentro da classificação teórica psicológica do turismo.
E a gente consegue até mesmo se identificar ou até mesmo pensar um estereótipo, né, do turista, né? Por exemplo, se você vê aquele grupinho que tá sempre juntinho ali, o que que ele vai ser? Ele vai ser o mesocêntrico ou o psicocêntrico?
Isso.
A gente precisa conseguir identificar. Eu tô falando certo aqui os conceitos?
Isso, tá sim. São três, né, alocêntrico, mas ao mesmo tempo que o alocêntrico, o mesocêntrico e o psicocêntrico, eles têm essa diferença, em algum momento eles se juntam. Hoje você pode ser também semi-psicocêntrico e também pode ser semi-alocêntrico. As teorias se misturam.
Caramba, mas vamos ficar nesses três níveis aqui, né, de tipo de turista. O turista, ele é essa figura que ele é desejado e que ele quer fazer alguma coisa diferente ou não, né? Se for aí dentro desses níveis, essas características que foram passadas agora. Mas existe aquela pessoa que só quer simplesmente fazer um passeio, né? O de lazer. Só que ainda assim, dentro desses que querem fazer alguma atividade ou fazer um passeio de lazer, também existem as categorias, né, ou existem até mesmo as diferenciações de turismo, porque existe o turismo de lazer, existe o turismo de negócios, o turismo gastronômico. Como é que fica isso? Existem essas subdivisões dentro também dessas categorias que você passou pra gente?
Existe, né? A gente trabalha isso como, né, a segmentação do turismo. Quais são os tipos de turistas? Então, existe o turista de negócios, né, que é aquela pessoa que se desloca de um destino a outro a fim de apresentar algum trabalho, vender algum produto comercial. Quando esse turista chega à cidade, ele vai pegar um transporte, vai se hospedar, vai se alimentar. Então, ele vai movimentar a economia local de alguma forma, ele vai deixar, né, um recurso, vai pagar um imposto, vai se movimentar naquela localidade. O turista de lazer é aquele que realmente vai aproveitar, dependendo do destino, a natureza, a parte gastronômica, a parte mesmo de shows, festas, qual é o tipo de lazer que ele vai fazer, dependendo do objetivo da viagem. E também tem o turismo religioso, tem o turismo gastronômico, existem várias classificações dentro da segmentação que você define esse turista, a partir do objetivo dele de viagem.
Entendi. Só para pontuar e até mesmo para eu mesmo entender, tá?
Uhum.
O turista, né? Como é que a gente consegue classificar quando de fato ele está exercendo uma atividade turística? É de uma cidade para outra? É de um estado para outro? Ou de um bairro para o outro? Ah, estou indo ali no outro bairro.
Isso.
E como é que se identifica isso, Jô? Até mesmo a questão de trabalho, né? Por mais que a pessoa, uhum, ele não esteja exercendo ou se considerando um turista, ele é um turista mesmo. Mas assim, em termos geográficos, em termos de raio ali, até onde ou quando que ele já pode ser tratado como um turista?
Isso, como assim, algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, que são municípios, perto de municípios, a gente consegue considerar a partir do tempo que ele passa nessa cidade. Por exemplo, quem vai a determinado município, que fica próximo a 50 km da sua cidade, e ele não pernoita, ele é um excursionista, ele vai passar um dia ali, ele está sendo excursionista. Se ele sai do seu local de residência e vai para outro município, ele já é turista a partir do momento que ele pernoita. Então, se eu fico numa cidade no mínimo 24 horas e no máximo 365 dias, eu ainda sou um turista. Agora, se eu passo de um ano, eu já não sou mais turista, eu sou morador. Então, geograficamente, é você se deslocar de um município para outro ou de uma cidade para outra. Você já é considerado um excursionista se ficar menos de 24 horas ou um turista acima de 24 horas e menos de 365. Isso é um conceito da OMT.
Ah,
entendeu? A OMT é a Organização Mundial de Turismo, que dá esse conceito da, né, quanto tempo eu fico numa localidade que eu posso ser considerado um turista ou não. E ela dá esse conceito de 24 horas, né, no mínimo, e você pernoitar a um ano. No caso, 365 dias.
Ah, interessante. Então, eu já ouvi um papo de que se você vai para um lugar, né, fora da sua região, se você ficou lá mais de um mês, se você pagou, utilizou o transporte urbano todos os dias, passou de um mês, você já se torna um morador. Então, não, é só depois de 365 dias, né?
Isso, uhum. Eu morei lá 6 meses. Dependendo do que você foi fazer, às vezes você foi a trabalho, foi fazer uma pesquisa, passou um tempo lá, foi visitar um familiar, acompanhar alguém.
Um intercâmbio?
Isso é um intercâmbio, né? Agora você passou de um ano e você já é um morador, né? Você já passou de um ano e você já tem um vínculo, né, a mais com aquela localidade, aquele destino. Então ele conceitua dentro desse prazo aí para você dizer, nossa, mas quanto tempo, as pessoas perguntavam, quanto tempo eu sou? Né, principalmente quando trabalha assim as grandes cidades, que tem muitos municípios próximos, e a própria Europa, né, que as cidades, os países são muito próximos. Então eles classificam dessa forma.
Pois é, então a ideia é justamente essa, né, da gente classificar o que é um turista, para a gente começar a trabalhar daqui para frente nos nossos programas, o uso, né, ou até mesmo apresentar para o nosso ouvinte alguns termos, né, novos, alguns termos que a gente já utiliza, ou até mesmo classificar de maneira correta o que a gente está falando, né? Então, quando a gente diz, eu sou um turista de negócio, mas o que é o turista de negócio, né? Vamos falar do turista cientista, o que é isso? Então, vamos começar nessa escala crescente de informações, como que isso pode ser trabalhado. Para essa pessoa que é turista, ô Jô, é importante eu chegar para algum local e me identificar como de fato um turismo? Ó, estou aqui a passeio e quero conhecer isso, porque existem aí o alocêntrico, né, que não quer ter esse nível de entrega, né? Ah, não quero me expor. A pergunta é, o que ele perde por deixar de se apresentar como um turista?
O lazer, como turista de lazer, depende do objetivo dele da viagem, do que é lazer para ele. Porque, por exemplo, o lazer, a origem da palavra, né, tá dentro do ócio. O ócio é o não fazer nada. E o lazer as pessoas consideram quando vai descansar, ficar de pernas pro ar, né? Então, o que é lazer para mim? O que é lazer para você? É ficar na beira da praia, tomando uma água de coco? Ou ficar jogando videogame? Então, qual é o objetivo dele? Se ele for até o destino final, para ele fazer lazer é ficar lá na beira da praia deitado, é fazer uma trilha? É ficar no shopping andando, fazendo compras?
Sim.
Então, vai conforme o perfil de cada turista. O conceito de lazer é muito amplo para o que você sente ou percebe como, né, ócio ou como prazer, que está sempre associado realmente ao turismo de lazer. Então, quando o turista ele vai se apresentar como turista, o que, que ele quer fazer naquela cidade, depende, né, do seu conhecimento de mundo, do que você quer realmente fazer naquele destino. Então, o turismo de lazer é o que vou sentir naquela cidade. Se eu me expor ou não como turista, algum momento alguém vai perceber que você vai estar consumindo um produto, vai ficar hospedado em algum lugar, se for na casa do seu familiar.
Vai estar comprando aquela fitinha, né?
Isso, vai estar comprando algum souvenir, vai querer levar alguma lembrança para casa, daquele local. Então depende realmente, né, do objetivo da viagem, o que a pessoa quer. O psicocêntrico ele vai querer ali não ter muita surpresa, né? Vai sempre para aquele destino. Ah, no final do ano eu vou visitar meu familiar, lá na cidade do Nordeste. Ele vai sempre visitar o familiar naquela cidade do Nordeste.
Sim.
Já o mesocêntrico, aí dentro dessa categoria do lazer, é aquele, né, que gosta do conforto. Não, eu vou para aquele local, mas eu quero ficar em tal resort. E sempre, né, ir para aquele destino que ele considera como lazer e que todo mundo vai, que está em ascensão, que está na moda. A gente pode ver vários exemplos aí na Europa, como Madrid, Paris e também na Itália, aí, em Veneza, né? E também aquele holocêntrico, no conceito de lazer aí, é aquele que... Ah, eu quero um lugar diferente, que ninguém nunca vai. Onde é que eu posso comprar esse destino? Como é que eu posso aproveitar mais? É algo assim mais, né, sem intervenção do turismo de massa. Então, é o nosso objetivo, a nossa percepção de mundo que vai definir o que, que eu tô sendo como turista, o que, que eu posso aproveitar ou não naquela localidade. E não é todo mundo que aproveita, né? Cada um tem sua forma.
Sim.
Às vezes eu posso dizer que fulano não aproveitou o turismo naquela cidade. Mas talvez ele tenha aproveitado da maneira dele. É muito difícil você dizer o que é certo ou errado. Mas dentro da teoria, vai pelo perfil que eles definem. Como alocêntrico, mesocêntrico ou psicocêntrico dentro do turismo de lazer.
Eu acho que eu posso dizer que eu sou um mesocêntrico. Que eu gosto de um certo conforto, mas tô ali tranquilinho. Mais uma característica que eu posso me colocar como um turista é que quando eu vou em locais diferentes, né, quando eu vou a trabalho, né, vou fazer alguma palestra, sou convidado, enfim, eu não presto muita atenção no que está acontecendo, mas eu presto atenção nas pessoas, né? Então eu prefiro conhecer as pessoas, encontrar com as pessoas... E fomentar e fortalecer as amizades que eu tenho.
Isso, é o objetivo, né?
Queria pedir você para você dizer o que você curte quando você vai viajar. Que tipo de turista
Nossa,
que é você?
Eu sou a turista totalmente alocêntrica, sim. Mas eu digo, eu fico assim também naquele semi, né? Semi-alocêntrico e semi, assim, eu posso dizer mesocêntrica. Porque eu sou aquela pessoa que gosto realmente de viajar sozinha, é um perfil meu. E eu gosto de lugares pouco explorados, né? Eu gosto mais da natureza, de lugares que não tenham muitas pessoas, e as pessoas, ou muita gente naquele momento, naquele período. Então, meu perfil, eu me considero uma alocêntrica. Ou semi-alocêntrica e ali um pouco mesocêntrica também, que a gente gosta de lugares que estão na moda, mas eu vou, né, por ser turismóloga, eu não vou só com um olhar de turista o visitante. Eu vou com um olhar também de turismóloga, né? A gente tem nosso olhar técnico, por mais que a gente não queira.
Verdade.
A gente estudou sobre aquele né, local. Então, por mais que a gente, eu vou só relaxar, mas você olha e já fala, olha, podia ser assim, tá sendo assim, não dá certo isso, podia ser assado. A gente tem a nossa forma de falar ou criticar ou sugerir, né?
Da mesma forma, você consegue enxergar os pontos positivos e, de repente, levar para sua localidade, né?
E isso a gente faz do benchmark, né? Poxa, isso poderia estar certo ali na minha cidade. Por que tem aqui e não tem lá? Né? Olha, a gente consegue puxar.
Verdade.
Quando tem o mesmo produto, a mesma natureza, né? A mesma ideia. Mas são né, formas de ver e trazer coisas novas e, né, e colocar para frente.
Perfeito. É isso, Jô. Esse programa que a gente está gravando aqui é só mais uma introdução dos outros temas que virão, né? Então, eu quero agradecer aí a sua participação e a sua parceria de estar junto com a gente aqui.
Isso, né? Agradecer pelo convite mais uma vez. Sigam aí a Jô Viajô no Instagram, @joviajô. E é uma satisfação. Assim que eu puder, a internet deixar aqui em Roraima, a gente está aqui no extremo norte do Brasil, e a internet aqui na minha cidade, em Boa Vista, ainda não é muito boa, a gente vai aí contribuindo com esse meio. É uma satisfação a parceria aí com vocês. Eu achei que eu ia aí só visitar o Espírito Santo e dar uma entrevista e voltar para casa, mas a gente aí virou né, um parceirão, amigos, e se encontra em eventos do turismo.
Isso aí.
Tem projetos aí para desenvolver na área digital, não só na área do turismo, mas nesse mundo digital, com podcast, com rede social, com as mídias digitais de modo geral. E é isso aí, torço por nós, por você e pelo aí, o turismo no mundo, no Brasil e, claro, na nossa cidade.
E é isso mesmo, a gente quer trazer esse tipo de desenvolvimento e só reforçando aí a sua fala, Jô, quem tem conteúdo, quem tem participação, quem quer de fato contribuir com a gente quer estar junto sim. Então é uma grande satisfação estar trazendo você para junto desse projeto. E você, ouvinte, você já se identificou qual é o tipo de turista que você é? Né? Dentro dos tipos que nós passamos aqui, que a Jô trouxe para a gente, né? Você já se identificou que tipo de turista que você é? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma questão a respeito disso que nós colocamos? Ou até mesmo tem alguma sugestão para a gente? É só mandar na trilhapc@gmail.com ou através do nosso site www.vcnatrilha.com.br ou até mesmo nas redes sociais, @natrilhapc. Se você fizer alguma marcação, alguma postagem, quiser que a gente dê uma olhada, utilize a hashtag Natrilheiros e a gente vai acompanhar. Eu sou Renan Alves, o @recirilo nas redes sociais. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu beijo. Até a próxima e
tchau!
Tchau!
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.